Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Vamos ter caminhões elétricos nas estradas, tal como já temos carros elétricos. Sabemos que a União Europeia quer reduzir drasticamente as emissões de gases dos veículos pesados a partir de 2040. Mas será fácil um corte de 90%, como pretende a Comissão? E quais os caminhos a seguir? Eu, Nuno Castilho Matos, faço as perguntas e o Paulo Passarinho vai responder.
Podcast Away.
Olá, Paulo. Quais são agora as imposições da União Europeia para os veículos pesados? O que é que se sabe de novo? Vamos ter as estradas só com veículos elétricos?
Olá, Nuno. Bem, nós não sei se vamos ter as estradas só com veículos elétricos, mas a União Europeia quer com certeza ter as estradas apenas com veículos não poluentes. E, portanto, isso é a primeira certeza que nós temos. No que respeito aos veículos pesados, tem andado um pouco para a frente e para trás em termos daquilo que são as decisões. Aliás, também as decisões em termos de veículos ligeiros também andaram aqui um bocadinho para a frente e para trás durante algum tempo, até se chegar ali a um consenso. O que é o para a frente e para trás? Entretanto, aquilo que acontece é que foram aprovadas leis de emissões de gases dos veículos ligeiros na União Europeia até 2030, mas agora tens uma indicação que a partir de 2040 todos os veículos pesados vendidos novos na União Europeia têm que emitir menos 90% de dióxido de carbono face a 2019, face àquilo que eram as emissões declaradas pelos construtores em 2019. E aqui está um valor que é bastante grande, porque nós estamos a falar de veículos, também que são os veículos novos, vendidos a partir de 2040, mas se nós olharmos para o calendário, 2040 é um bocadinho ali já ao lado.
Mas, Paulo, estas metas são possíveis de alcançar? Isto são metas credíveis?
Eu acho que vai ser muito difícil, porque apesar de a União Europeia ter estabelecido aqui um caminho intermédio, portanto, primeiro com dois ou três patamares para ser possível de fazer esta, chegar ao valor dos 90%, no primeiro patamar, por assim dizer, seria uma redução de emissões em até 30% até 2030, e depois, 5 anos depois, o valor subia até aos 65%, alcançando então os 90% em 2040. Mas estou a pôr isto tudo no condicional por um motivo muito fácil de entender, é que a Europa não é toda igual. Aquilo que se vendem de caminhões hoje em dia, desde Portugal até à Roménia, desde a Áustria até à Noruega, vamos imaginar, tens de facto umas diferenças, não só em termos daquilo que é as estradas, daquilo que é possível, também o poder económico das empresas. Claro. E, portanto, mesmo que por decreto se diga que isto vai ter que acontecer até 2040, pode ser bastante difícil.
Estamos aqui a falar também de veículos de transporte de passageiros, os vulgarmente conhecidos por autocarros.
Olha, no caso dos autocarros, a ambição ainda é maior, porque a ambição diz que, a União Europeia diz que, já determinou, aliás, já está publicado inclusive, que a partir de 2030 só podem ser vendidos veículos de transporte de passageiros na União Europeia com emissões zero. Nós até por acaso estamos relativamente bem nesse aspecto, porque os últimos anúncios que têm vindo a público das transportadoras portuguesas, grande parte delas têm essa preocupação dos veículos já serem emissões zero. Há também alguns testes com biocombustíveis e alguns testes com combustíveis alternativos que podem, de facto, contribuir para a redução da emissão de gases nocivos. Se é ou não é possível que chegue a 2030, que na verdade é ali já amanhã, com emissões zero, não sei, continuo a achar que será extremamente difícil.
Isto é um pouco confuso, porque tu tens pesados de passageiros com uma data e tens pesados de transporte de mercadorias com outra data. Isto não é demasiado confuso?
Eu ainda vou juntar aqui mais uma variável a esta confusão. É muito confuso e depois repara, os operadores de transportes públicos têm com certeza acesso, ou pelo menos assim penso que eles desejam ter acesso a apoios para fazer essa conversão e para poderem de facto adquirir autocarros mais eficientes, mas os transportadores de mercadorias nem todos vão ter acesso, porque repara, estamos a falar de transporte de mercadorias em toda a Europa, não vão ter acesso a fazer essa conversão. O que é que vai acontecer? Chegas a 2040, tens, por exemplo, autocarros que há 10 anos já andam, portanto, a emissões zero, ou eu diria o mais reduzido possível e aproximado de zero, porque depois não sei se será completamente possível. Mas depois tu repara, para um caminhão 10 anos, não, tempo de vida de um caminhão 10 anos não é muita coisa, não é muito tempo, porque tu tens vários transportes de mercadorias e transportes pesados que o caminhão tem muito mais do que 10 anos e circulam e continuam extremamente válidos. O problema é que quando chegares a 2040, esses caminhões, imagina, passado 10 anos, já estamos em 2050, seriam extremamente válidos, falando à data de hoje. O problema é que em 2050 a União Europeia não quer que nenhum
circulem,
porque ao dizer que quer de facto que as estradas tenham livres de emissões, temos aqui um problema e, portanto, não sei, acho que para já ainda está muita confusão, há vários países contra estas medidas e eu diria que ainda muita água vai correr até que isto realmente seja aprovado e que seja determinado, de facto, estas regras, que são rígidas, diga-se.
Há pouco fazias a referência ao facto de as estradas são diferentes, os países são diferentes países dentro da União Europeia, claro está, têm formas diferentes de... pelo menos em termos de economia, é claramente diferente. Isto poderemos assistir a vários andamentos na União Europeia por causa desta alteração. Ou seja, há países que claramente não têm a capacidade de fazer uma mudança, uma transição deste género, como terá, por exemplo, uma Alemanha ou uma França, por exemplo.
Há um problema que é evidente. Repara, um transportador português está na cauda da Europa e terá que investir num caminhão elétrico que terá que, por exemplo, fazer o mesmo trajeto daqui até a Alemanha, é completamente diferente de um transportador que esteja, por exemplo, nos Países Baixos, em Amsterdão, e que tenha que ir ao mesmo destino na Alemanha. O que é que eu quero dizer com isto? O custo das mercadorias não é igual, o transporte de mercadorias não é igual em toda a Europa, porque nós temos a distância contra nós, no caso de Portugal, mas não só. Há outros países periféricos onde estas questões são importantes, como na Grécia, por exemplo, e não só. E aí sim vai haver países que, mesmo a capacidade económica dos transportadores, pode aqui fazer alterar aqui as regras do jogo. Isso não será muito, aliás, não será justo. Isto não é de forma nenhuma justo para os transportadores a nível europeu. Tem que se chegar aqui a um compromisso, tem que se chegar aqui a uma forma que isso seja possível. Não sei se será via subsídio, não sei se será via tecnologia, não sei exatamente qual é a forma, porque tu repara, também não é possível, eu compreendo, a União Europeia, nós quando às vezes falamos dos subsídios da União Europeia, parece que nos esquecemos de onde é que veio o dinheiro da União Europeia, acaba por vir dos nossos bolsos também, de alguma forma, dos contribuintes europeus, onde nós estamos incluídos. E, portanto, estarmos a subsidiar determinado tipo de setores, como por exemplo dos transportes de mercadorias, que é importante que sejam subsidiados nesta fase de transição energética, mas depois países como o nosso vão claramente ter aqui algumas dificuldades de acompanhar países com maior poder económico, onde as empresas têm maior poder económico.
Provavelmente irá acontecer algo como está a acontecer agora com a questão da transição justa, em que os países com menos capacidade de fazer esta alteração têm também mais apoio do que outros países e, portanto, há outro tipo de equilíbrio noutros temas. O futuro... irá passar, o futuro dos veículos pesados irá passar de facto pela parte elétrica. Tu logo no início referias que não sabias se elétrico, mas combustão não seria certamente. Já falámos aqui noutros episódios da alternativa hidrogénio. Terá pernas para andar no que diz respeito a veículos pesados?
Repara, um caminhão elétrico à data de hoje custa cerca de 3 vezes mais de um caminhão a combustão. Se nós pensarmos com o frotista para comprar um caminhão elétrico que lhe faça, em termos de autonomia, vamos imaginar, já estamos aqui a colocar 700 km, ele rapidamente faz a conta inversa, que é se comprar 3 caminhões pelo mesmo valor, 3 caminhões a combustão, diesel, pelo mesmo valor que compra o caminhão elétrico, ele faz 3 vezes mais a distância ou faz a distância que quiser se tiver 2 motoristas, uma vez que os motoristas de pesados, tal como os de passageiros, têm um limite de horas que podem cumprir diariamente. Pronto. O que é que acontece com o caminhão elétrico? O caminhão elétrico tem que ser carregado. E à data de hoje, e nós acreditamos que a tecnologia vai evoluir, e a tecnologia com certeza vai evoluir em termos de velocidade de carregamento, em termos até de capacidade das baterias, mas à data de hoje, e aquilo que sabemos até hoje dos caminhões elétricos, é que tem um tempo de carregamento, ele existe, e portanto é superior ao tempo de abastecer o caminhão com diesel. Portanto, logo aí há uma diferença bastante grande. E, portanto, além disso, ainda tens outra questão, que é a questão do financiamento. Se tu tiveres uma empresa que tem aprovado a compra, de meio milhão de meio milhão de euros em caminhões para o transporte para este mês, meio milhão, se calhar, dá para 5 caminhões diesel e dá para 1 ou 2 caminhões elétricos. E, portanto, depois como é que funciona? O banco empresta, não empresta? Haverá apoios, não haverá apoios? Onde é que entra aqui a equação do hidrogénio? E muito bem, falas nesse tema por um motivo muito importante. É que o hidrogénio elimina a questão do tempo em que estás a carregar, porque o hidrogênio consegue ser abastecido, um depósito de hidrogênio, em cerca de 4 ou 5 minutos, da mesma forma que é abastecido um veículo ligeiro para um depósito de 50 litros. No caso de um camião, se um depósito for, imagina, de 200 litros, é fazer aqui a regra e perceber que também demora, à proporção, muito menos tempo do que um carregamento elétrico que permita abastecer, por assim dizer, o camião. O camião a hidrogênio... já há vários projetos, aliás, nós até há pouco falámos de autocarros, nós temos em Portugal uma empresa que neste momento está a dar cartas em termos de autocarros de hidrogênio em toda a Europa, e portanto nós sabemos que em termos de tecnologia de hidrogênio ela poderá ser mais adequada aos caminhões do que propriamente até aos veículos ligeiros. Eu penso que aquilo que nós vamos assistir vai ser aqui a um crescente tecnologia que talvez faça um mix entre o elétrico e o hidrogênio, porque o hidrogênio de facto tem uma grande vantagem para o transporte de mercadorias, pelo aquilo que eu acabei de dizer, mas depois dentro das cidades tem uma desvantagem onde os elétricos podem ganhar. O que é que há aqui um pormenor? É que não sei depois, uma vez mais, se na Europa teremos...
Falta de infraestruturas no meio disso tudo, não é?
Sim.
Não temos capacidade ainda para fazer esse cenário, que pode ser de facto interessante, mas neste momento é só um cenário.
É, porque tu repara, neste momento, se houvesse uma decisão administrativa que obrigasse em Portugal todos os operadores a terem caminhões elétricos, independente dos custos, vamos imaginar que o custo não era a equação, era possível. Não sei o que é que acontecia à rede de carregamento, não sei o que é que acontecia à rede elétrica, isso é outra questão para outro podcast, onde, com outros especialistas aqui sentados, mas seria possível. Porquê? Porque já existem caminhões elétricos e, portanto, seria possível, e existem formas de os carregar em Portugal, portanto, seria possível. No caso dos caminhões de hidrogênio, dos carros de hidrogênio, como nós lhes quisermos, zero. Porque só temos em Portugal infraestruturas privadas, poucas, bastante poucas, não chegam a meia dezena de infraestruturas, para termos uma ideia do que é que estamos aqui a falar, e portanto não seria possível em Portugal neste momento tu avançares sequer com uma hipótese teórica, ou já nem falo de outra forma que não teórica, de teres carregamentos. Aliás, já agora é uma coisa curiosa, há relativamente pouco tempo a União Europeia publicou um regulamento para apoiar a instalação de postos de carregamento de hidrogênio, e para termos uma ideia, Portugal ficou de fora. Portugal não teve sequer empresas a candidatar-se, ou não teve sequer empresas aprovadas. Não consigo dizer se candidataram ou não, porque nós só tivemos acesso aos 51 postos que foram aprovados com apoio da União Europeia em toda a Europa, e Portugal não foi incluído. O que é que isso significa? Significa que, de facto, como tu dizes muito bem, as infraestruturas vão começar a existir para o carregamento de hidrogênio, mas partem do meio da Europa, onde de facto está o grosso, está ali o, eu diria, a parte de leão dos transportes, não é? Porque o centro da Europa é de facto onde está a maior concentração, nomeadamente nos Países Baixos, onde está a maior concentração de transportadores ou de pontos de transportadores, e portanto, e nós estamos aqui no cantinho. Portanto, a nós, eu diria, o hidrogênio pode ser muito bom, mas convém pelo menos ter uma forma de nós carregarmos os caminhões de hidrogênio, senão nem sequer vão ser opções para os nossos transportadores, e uma vez mais vamos ficar atrasados.
Deixa-me colocar aqui uma questão, acrescentando a esta que estamos a discutir por causa dos veículos elétricos. De vez em quando fala-se em caminhões autónomos, e sobre essa possibilidade, isto é cenário possível para o futuro?
Olha, para já... eu diria que é um cenário que nem sequer é futuro, é presente.
Já existe.
Já existem vários projetos de caminhões autónomos, existe inclusive em circulação nos Estados Unidos da Tesla um caminhão que tem circulação autónoma, mas na Europa ainda nem sequer há legislação específica para que isso seja possível, portanto é preciso ter esse cuidado, porque se falarmos num grau de autonomia completo em que o caminhão pode circular sem intervenção humana, e portanto estamos a falar, nós já falamos aqui noutro podcast, aconselho inclusive que possam ir ouvir e recuperar as diferenças dos níveis de condução autónoma. Mas no nível superior de condução autónoma, aquilo que é chamado o nível 5, onde não há intervenção humana de forma alguma, tu podes ir a dormir dentro do caminhão e o caminhão ir na estrada, portanto, a continuar o seu trajeto, este nível de autonomia ainda nem sequer está legislado em toda a Europa. E, por exemplo, Portugal não tem qualquer legislação sequer nesse campo, e, portanto, só em circuitos que são devidamente... portanto, autorizados e pontualmente autorizados, como existe em Portugal um ou dois projetos, e não são de caminhões autónomos. Portanto, os caminhões autónomos podem ser de facto uma vantagem, Essencialmente porque podiam, por exemplo, transportar de forma ininterrupta as cargas, portanto podiam estar a circular constantemente, podiam utilizar horas onde não exista volume de tráfego, por exemplo, podiam ser utilizados durante a noite ou durante a madrugada, e portanto em horas onde não haja volume de tráfego. Dessa forma também contribuíam, ao contribuírem para a fluidez do tráfego, contribuíam para uma menor poluição, e portanto isso era importante. Agora, repara, se nós neste momento temos aqui dois problemas. Um que tem a ver com a questão do custo a que isso vai chegar ao mercado, porque depois quem é que vai pagar essa fatura? Quer dizer, nós eu acho que isto é tudo muito giro, nós vermos aqui os caminhões autónomos a passarem, até podíamos eventualmente fazer aqui uma via na segunda circular ou em caminho ao Porto, na Autostrada do Norte, só para veículos autónomos, onde estariam os caminhões autónomos. Há amigos que até às vezes brincam e dizem: ok, isso chama-se comboio, mas atenção com os autónomos, atenção. Mas a questão é, tu repara, para que isso seja possível é preciso investimentos, e é preciso também legislação. E uma vez mais, puxando aqui um bocadinho aquilo que nós falámos há pouco, nós ainda estamos tão mal naquilo que é a questão, por exemplo, do hidrogênio, das infraestruturas de hidrogênio, apesar de ser promessas ativas. Eu acho que as promessas de autónomos ainda não começaram a chegar, talvez em breve vão chegar. Mas estamos muito atrasados, quer na legislação, quer na possibilidade de vermos caminhões autónomos em Portugal.
Estamos a empurrar com a barriga, talvez.
Talvez.
Podcast Away.
Este episódio fica por aqui. Pode ouvir mais episódios do Podcast Away no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.